Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. O jardim tá florido, né? Coisa linda. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série sobre as batalhas de Josué. Aprender algumas coisas com Josué. E aí eu preparei até a mensagem sobre a conquista de Jericó. Mas antes de falar da conquista de Jericó, eu não podia deixar de falar de Raabe. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Josué, ele foi aquele líder que substituiu Moisés na grande missão de conduzir o povo na terra prometida. Não é? Moisés, você sabe, ele não entrou na terra, apenas contemplou do monte, ele pecou, e Deus disse: você vai ver a terra, você vai ver o povo entrar na terra, mas você não vai entrar na terra. Então Moisés ficou lá em cima do monte, depois de 40 anos, ele só contemplou a terra. E a missão então é dada para Josué entrar e conquistar. Eles estavam às portas de entrar ali naquela terra. E o primeiro grande desafio era a cidade de Jericó. O primeiro grande desafio para conquistar a terra de Canaã era Jericó. Mas Deus não tinha prometido aquela terra para eles? Por que que eles ainda tinham que lutar? É que as promessas de Deus, elas precisam ser, sabe, batalhadas por nós. A gente precisa lutar por elas. Porque se não cai no nosso colo de mão beijada, né? A gente é facinho demais. Então Deus coloca então desafios. E aí Josué então envia os espias para espiar a cidade de Jericó. Esses espias então olham lá em cima do muro e encontram o muro lá era muito largo, né? Quando a gente fala de muro, a gente pensa no nosso. Mas os muros lá, acho que tinham mais de 5 metros. A muralha de Jericó tinha mais de 5 metros de largura. Passava um carro pelo outro, um cavalo. E era tipo uma comunidade lá em cima, né? O pessoal mais pobre, que ficava mais separado, ficava morando lá em cima. E uma das pessoas que morava em cima do muro era uma prostituta chamada Raabe. E aí os espias vão até a casa dessa mulher. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui, do 1 ao 15. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo, um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o caminho. Irmãos, os homens foram enviados a Jericó para espiar aquela terra. Mas antes desses homens chegarem, as notícias sobre Jericó, sobre o povo hebreu, sobre aquela gente que tinha saído do Egito, já tinha chegado por lá. Jericó não era uma grande cidade, mas era uma cidade extremamente segura. Jericó não é uma cidade enorme, mas era a cidade mais segura de toda aquela região. E ali, depois que fechavam os portões, ninguém entrava e ninguém saía. Eles enchiam tudo de suprimento para ficarem longos períodos ali guardados. E tinham espias que podiam ver de longe, por isso que eles viram até que 2 homens entraram na casa da prostituta Raabe. Talvez muitos homens entrassem na casa de uma prostituta. Mas aqueles 2 homens não entraram naquela casa com a intenção de ter relações com aquela mulher. Mas era o ponto mais acessível para que pudessem espiar aquela cidade, não é? Então nós vemos que a Raabe, ela tinha uma vida errada. Ela era uma mulher que vivia deslocada da própria cidade, vivia ali em cima do muro, mas era uma mulher que reconhecia as grandezas de Deus. E olha onde esses homens foram parar. Eles foram exatamente numa casa que havia uma pessoa ali de vida torta, uma pessoa que ganhava a vida de uma forma que não glorificava a Deus. Mas essa mulher, ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou lá em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé. Então nós vamos ver por que Raabe preferiu apoiar o povo de Deus do que entregar aqueles 2 homens. Porque ela não teve medo daqueles homens. A primeira coisa, ela conhecia bem a decadência do seu povo. Ela, imagine que a casa que Raabe morava talvez fosse frequentada pelos homens que tinham uma moral, eles tinham ali uma imagem muito boa dentro da cidade, mas nos momentos de folga, eles iam se prostituir com a própria Raabe naquela casa. Talvez ali naquela casa tivesse mais informações da cidade do que qualquer outro lugar. Então eles foram para a casa de Raabe, e talvez ali muitos homens passavam bebendo e conversando, e ela ouvia falar sobre o sentimento do povo que estava dentro da cidade, dos homens que estavam ali. Raabe conhecia. E nós, irmãos, devemos também ter consciência. 1 João 5:19 diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo já morreu. O mundo descansa no maligno. O diabo tem feito coisas grandiosas. O diabo tem desafiado a igreja em todos os níveis. E eu ouvi um pastor falando esses dias que o próximo grande desafio da igreja vai ser enfrentar o satanismo. Vai ser um embate de poder. Porque estamos caminhando para o final. Raabe conhecia o meio em que vivia. Raabe conhecia a cidade que ela estava. Ela sabia que o meio que ela vivia estava destruído. E ali as pessoas viviam como Romanos capítulo 3, verso 12, todos entregues aos seus próprios desejos. É assim que o mundo vive. As pessoas dizem: o que importa? O que é que o mundo diz? O que importa é você ser feliz. As relações são para me fazer feliz. Eu quero ser feliz, eu estou feliz, eu estou bem. Se eu me sinto bem, qual é o problema? Está tudo bem. Eu não estou mexendo com a vida de ninguém. E com esse pensamento, a sociedade vai se destruindo, vai se degradando, os valores vão se desmanchando. E cada vez mais nós vemos os relacionamentos se tornando cada vez mais líquidos. Tem uma palestra do Madureira. Madureira? Como é que é o nome do Madureira que escreveu o livro? Madureira. Jonas Madureira. Que ele fala, é uma palestra que ele deu no Atos 29. Ele fala sobre ter uma fé sólida para um tempo que tem valores líquidos. Porque tudo muda, tudo é relativo. O que é verdade? Você precisa firmar os seus pés na verdade. A Raabe, ela morava em cima do muro, mas o seu coração não estava em cima do muro. Raabe sabia muito bem o caminho que ela queria trilhar. Raabe sabia muito bem para onde ela queria ir. Raabe já tinha escolhido para onde ela ia. Quando ela recebeu aqueles homens, ela fez ali uma confissão de fé sobre as histórias que ela ouviu sobre o Deus de Israel. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender como Raabe a não viver em cima do muro. Porque muitas vezes nós temos uma confissão da boca para fora, mas nosso coração balança quando o mundo vem com algo que parece bom. Quando o mundo vem com uma proposta que parece agradável, o nosso coração balança porque os nossos valores não estão sólidos. Nós estamos balançando, cocheando como os profetas de Baal. Quando Elias desafiou o povo, vocês não devem ficar cocheando entre dois deuses. Se há o Senhor que serve, servi-o. Se há Baal, a Baal. Mas nós precisamos nos posicionar como crentes. Nós precisamos ter posições claras sobre valores que a palavra nos traz. Você ama as pessoas, você respeita as pessoas, mas você deve ter coragem para dizer: eu não concordo. Por que você não concorda? Porque a Bíblia diz que isso é errado, mas eu respeito as suas escolhas. Nós não podemos negociar. É amor. A gente começa a cantar a musiquinha do Lulu Santos, consideramos válida toda forma de amor. Toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é válida de acordo com a palavra de Deus. Todo dinheiro ganho. Hoje eu estava contando uma história, diz que é verdade. Foi lá perto da terra do Marciano. Lá ele mora, é a família dele de Aperibés. Foi lá em Itaucara, Marciano. O moço ganhou na loteria, jogou. Cristão da Igreja Batista, fiel. Foi lá, resolveu fazer uma fezinha, jogou na loteria. O pior, Dinho, ele ganhou. Aí pronto. Aí ele sentou na mesa lá e tal, cara, com o pastor. Falou: pastor, é pecado jogar na loteria? O pastor falou: é, rapaz, a gente... Não é bom, é pecado, tá errado. Como é que você joga? Aí ele falou assim: pastor, eu quero confessar que eu joguei na loteria. Falou: pastor, irmão, você jogou? Então vamos orar, pedir perdão a Deus, você não faz de novo. Ele: mas eu quero te falar outra coisa. Eu ganhei. Agora eu não sei, pastor, se eu devo dar o dízimo ou não. Aí o pastor ficou com aquele, falou: irmão, você já pecou jogando, você vai pecar também roubando o Senhor? Que é isso, né? Isso que é verdade, isso aí. Falei, tá o cara. Então, os valores vão sendo negociados e as pessoas vão colocando ali algo bíblico, um versículo para justificar determinadas práticas, e nós então avançamos para uma deteriorização, palavra ruim de falar, né? Para um apodrecimento total. E aí nós ficamos ali que nem o pessoal de Jericó, trancados, isolados, confiando na nossa própria segurança, sabe, nos nossos muros, no dinheiro que está na poupança, no investimento que não está não sei aonde, na carteira assinada, no concurso, quando tudo isso pode mudar. O único que não muda é Deus, irmãos, e a nossa confiança deve estar nele, amém? Então, não fique em cima do muro, né? A Bíblia diz que ele nos vivificou, Efésios 2:1, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aquele que é um cristão, ele já não vive mais aquela vida de morte, mas ele então foi ressuscitado, ele foi vivificado para glorificar a Cristo. Amém, meus irmãos? Segundo motivo, ela sabia que o povo dela jamais a trataria com dignidade. Mesmo que Raabe um dia conseguisse deixar de viver da prostituição, você acha que as pessoas da cidade dela tratariam ela como uma pessoa normal? Eu acredito que não, irmãos. Oi, meu filho. Vem cá, quer subir só? Cuidado. Vai comer pipoca lá, vai. Vai, vai. Toma sua pipoquinha. Vai lá. Vai deixar aí depois, cara. Raabe, se tomasse a decisão de deixar a vida de prostituição, aquelas pessoas da cidade ainda teriam uma marca na vida dela. É aquela que se prostituía. E ela sabia que ali no meio daquela cidade, ela nunca poderia ter uma vida, entre aspas, normal. Mas ela viu no povo de Deus e na história do Evangelho a possibilidade de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de novos começos, irmãos. Sabe, quando aquela mulher de João capítulo 4 se encontra com Cristo, ela começou uma vida nova. Ela deixou o cântaro dela, deixou aquele vaso que ela carregava água e desceu e foi compartilhar com os homens sobre o que ela tinha conhecido sobre Cristo. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer, ah, ele é um ex isso, ela é um ex aquilo, ele já fez isso, ela já fez aquilo. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, só Ele pode fazer. Sabe, quando você vê o testemunho de alguém, você ouve uma história e você fala assim, não é possível o que Deus faz, né? Se você ver uma foto minha, na minha identidade, você vai ver como eu estou muito mais bonito agora. É Cristo, essa qualidade capilar, né? Minha foto, identidade é revelador. Eu tinha 14 anos quando eu fiz, eu estava desviando da igreja. Eu estava com 54 quilos, olha, peso, 54 quilos, feio, feio. Aí um dia eu conheci a Cristo, e aí eu fiquei essa beleza que eu estou agora, né? Cada dia melhor, amém? Com toda humildade. Mas a transformação maior é dentro do coração. Porque ele vai tirando o ódio, ele vai tirando a mágoa, o rancor. Sabe, ele vai tirando, ele vai transformando aquele que mentia em alguém que fala a verdade. Ele vai transformando aquele que roubava em um homem, uma mulher trabalhadora. Ele vai santificando aquele homem, aquela mulher que era um prostituto, uma prostituta, numa pessoa digna e santa na presença dele. De forma que você olha para as pessoas e fala, essa vida foi transformada. O que aconteceu? Cristo mudou essa vida. O pastor Anderson Silva, que é um pastor tatuadão lá de Brasília, tem um projeto muito interessante. Ele ajuda pessoas que deixaram é difícil falar certas coisas, né, hoje em dia. Eles deixaram a vida, deixaram a prática da homossexualidade e voltaram à prática natural que Deus os chamou. Então alguns já estavam com próteses, alguns já tinham feito cirurgias, e ele arrecada então dinheiro, já arrecadou mais de 200 mil reais para fazer cirurgia em várias pessoas de reconstrução. Alguns estão já casados, com filhos, transformados. E você olha o antes e o depois, assim na foto, você fala, não é possível. É possível, porque Deus entrou naquela história e mudou. Uma família desestruturada, destruída, pode ser transformada por Cristo. Amém, meus irmãos? Deus dá uma nova chance, uma nova história e nos surpreende. Se você olhar aí, Mateus 1, 5, abre a sua Bíblia em Mateus 1, capítulo 1, versículo 5. Você vai ver onde o nome de Raabe foi parar. Mateus 1, verso 5. Aí, tá aí, ó. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Raabe, por causa dessa ação, por causa de declarar sua fé, ela deixou de ser prostituta para ser a tataravó do rei Davi. Bota o verso 6 aí, por favor. Versículo 6. E Jessé gerou a quem? Davi. Então, Raabe, ela sai de uma vida promíscua, ela faz ali uma confissão de fé, ela ousa, ela salva aqueles homens, e ela faz um pedido: olha, salva minha vida, salva a vida da minha família, poupe-nos quando vocês entrarem aqui, nós sabemos que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Então aquela mulher sai de uma vida suja, de uma vida feia, para entrar na história do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Ela foi uma das avós, a tataravó do rei Davi, o maior rei da história. Então, uma mulher que não era judia, uma mulher que não tinha uma vida reta, uma mulher que vivia uma vida louca, por causa do poder de Deus, ela é transformada e ela entra na história do Evangelho. Ela está aqui em Mateus como a avó do rei Davi, bisavó, tataravó, sei lá, está ali para cima, antes de Davi. Então, meus irmãos, vocês não podem deixar de acreditar jamais no poder de Deus. Amém? Amém, irmãos? Sabe, a Bíblia diz em João 1, verso 12, 11 e 12, né? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, diga assim, todos, todos, todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus não faz distinção. Deus não faz distinção. Deus não escolhe pessoas. Olha, eu quero essa familhinha aqui, eu quero esse branquinho, ou eu quero esse pretinho, ou esse chinesinho. Ele diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aqueles que não nasceram pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas nasceram pela vontade de Deus. O Evangelho é uma porta aberta para transformação de vidas, do mais novo até o mais velho. O meu avô, ele se converteu velhinho já. Meu avô morreu com uns 100 anos, mais ou menos, quase 100. Se converteu com um 80, mais ou menos. O velho mudou, gente. O velho promíscuo. Sabe, adúltero. Safadinho mesmo, que Deus o tenha, não é no lugar bom, como diz, mas ele está lá, né, que ele aceitou Jesus. Mas ele mudou. E a última mudança que nós vimos assim foi ele e a minha avó viviam quase 40 anos separados. Foi quando ele autorizou levar minha avó num dos seus cultos de aniversário. E ele chamou lá na frente, ele deu um testemunho. Ele falou assim: nós dois criamos. Nós dois, mais ou menos, né? Mas assim, ele reconheceu o papel da minha avó na criação dos filhos. Ele tirou foto junto com ela. E meu primo até postou um vídeo dessa história lá. Ele estava gravando com uma câmera. O testemunho de transformação. Nós vimos um homem de 80 anos de idade ser transformado. Nós vimos aquele homem que era promíscuo se transformar num homem correto. Nós vimos um homem que não perdoava, que o seu coração era amargurado, trazer de volta aquela mulher que ele não falava com ela há muitos anos, dizer: seja bem-vinda na minha casa, e trazer para o lado dele e participar ali daquele culto. Irmãos, são grandes coisas que Deus pode fazer com aqueles que abrem o seu coração. Aí você diz assim: mas eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, eu nunca fiz nada de errado. Mas Deus pode transformar. Porque você pode ser transformado de uma pessoa honesta e boazinha num filho de Deus. Amém? Amém, irmãos? Terceiro motivo: Raabe creu no poder de Deus, né? Versículos de 8 a 11 de Josué capítulo 2. Raabe faz ali uma confissão de fé, né? De 8 a 11. Raabe faz uma confissão de fé. Ela diz assim, o texto diz: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom, do rei dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a confissão de fé dessa mulher. Ela abriu a sua boca, e a Bíblia diz que a salvação ela vem pelo crer no coração e confessar com a boca. Raabe creu no seu coração e confessou com a boca que o Deus de Israel era Deus acima nos céus e era Deus embaixo na terra. Ela creu nos testemunhos que ela ouviu. Ela não viu aquilo acontecer, mas ela ouviu sobre as grandezas de Deus. E a Bíblia diz que a fé, em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir falar. Raabe ouviu falar dos testemunhos de Deus, do poder dele, e ela disse: eu creio que o Deus de vocês é Deus. Então Raabe traz para aqueles homens uma palavra de encorajamento. Ela conta para eles: olha, os homens aqui estão se borrando de medo, o povo aqui tem medo de vocês. Então a cidade de Jericó, ela representa essa casca que as pessoas fazem em rede social, nos discursos, que fazem publicamente. São homens e mulheres muito mais fortes do que parecem. Ali publicamente são muito fortes, mas quando estão sozinhos, não se amam, não gostam do seu corpo, se acham fracassados, mas quando a câmera aparece, o sorriso está pronto. Há uma muralha em volta que precisa ser derrubada. Jericó estava protegida. E talvez Josué imaginasse assim: como vai ser difícil conquistar Jericó. Se essa cidade é tão protegida assim, imagina como esses homens são valentes, como essas pessoas são fortes. Vai lá e dá uma olhada lá em Jericó. Era o primeiro obstáculo que Josué enfrentaria. Então Josué envia esses homens, e ele recebe a notícia que todos estavam com medo, porque tinham ouvido das coisas que Deus tinha feito antes. Quando você ouvir os testemunhos do que Deus faz, creia no seu coração. Amém? Use isso para motivar você a continuar sua luta. Não crie barreiras, não feche as portas, não construa uma muralha ao seu redor, mas se exponha ao poder do Senhor. Ele pode fazer milagres e pode transformar sua vida, transformar sua família. Então Raabe, ela, antes daqueles homens, talvez antes do próprio Josué, Raabe foi a primeira a acreditar que aquelas muralhas poderiam cair, porque ela pediu para salvar a ela e a sua família, e todos eles moravam sobre aquela muralha. Algo ia acontecer. E Raabe então aparece em Hebreus 11, e o texto diz que foi pela fé que ela escondeu aqueles dois espias. Foi pela fé. Pastor, ela mentiu. Pastor, ela era uma prostituta. Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Ela ocultou aqueles homens, falou: eu sei, entraram aqui, eu não sei de onde vieram, eles foram, já desceram. Mas quando aqueles homens saíram da casa dela e ela ficou a sós com os dois homens de Israel, ela confessa a sua fé. Ela diz: eu creio que Deus pode salvar, o seu Deus pode salvar minha família. Eu creio que esse Deus é Deus mais do que todos os outros que tem por aqui. Eu creio nisso. Então Deus ouve ali aquele coração. Amém, meus irmãos? Amém? Se você tem um grande desafio na sua vida, se você tem uma muralha para ser derrubada, creia. Não tenha medo de que essa muralha caia. Não tenha medo de mostrar quem você é para Deus. Não é sair fazendo, né, os testemunhos, os desabafos. Mas você não criar, não ficar se protegendo, não se expor à luz do Evangelho. Se expõe à luz do Evangelho. Abre o seu coração para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Concluindo aqui, eu desafio você a descer do muro do seu coração. Escolha um lado. Escolha o lado de Cristo. Não fique assim, eu não sei se eu vou para cá, para lá, mas escolha servi-lo de todo o seu coração, de abrir a sua casa, de abrir a sua vida para servir, de dedicar o seu dinheiro, o seu tempo, tudo, a sua vida, e dizer: eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus com os meus bens, eu sirvo a Deus com os meus dons, com os meus talentos. O que eu posso fazer, onde eu estiver, eu posso servir a Deus. Raabe tinha vários motivos para descer do muro e tomar uma decisão para servir a Deus. Você viu, ela sabia que o lugar que ela estava estava perdido, sem esperança, de gente corrompida, gente perdida. E aí, quando Jesus pergunta para Pedro, fala: e vocês, para onde irão? Pedro diz: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ela sabia que o povo dela jamais trataria a ela com dignidade, onde ela seria aceita ali. E ela creu no poder de Deus, que poderia derrubar aquelas muralhas e estabelecer o seu reino ali. Creia nisso, confie em Deus. Sabe, irmãos, nós estamos começando essa série sobre as batalhas de Josué, talvez umas 4 batalhas vamos falar aqui, mas eu acho que Raabe travou aqui a maior de todas as batalhas, porque foi a batalha da fé. Às vezes a gente pensa que é mais difícil, é muito difícil você derrubar um muro. Na verdade, difícil é derrubar um espírito soberbo. É difícil é um coração se render a Cristo. É fácil trocar a roupa de uma pessoa. É fácil fazer com que a pessoa tenha um vocabulário mais limpinho. Agora, é difícil é ver um coração ser transformado. Precisa de Deus. Fique de pé no seu lugar, irmãos. Quero convidar os diáconos aqui para a ceia do Senhor. Antes eu vou orar. E se você tem aí na sua vida, na sua casa, um desafio tão grande quanto a muralha de Jericó, talvez você esteja em cima dessa muralha, sobre ela, talvez você esteja ali com a sua vida dividida, o seu coração dividido. E eu quero dizer para você que você precisa aprender com essa mulher aqui, que você não pode permanecer em cima do muro. Hoje é dia de decisão. Josué disse, quando ele começou, ele disse para o povo, ele falou: olha, se vocês servem a Deus, que sirvam a Deus, vocês escolham, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, é uma decisão consciente, é uma decisão para agora, para esse tempo. A quem que os meus filhos vão servir? Vão servir a Deus. A quem que a minha esposa, meu marido, a minha casa vai servir? Vai servir a Deus. Eu vou declarar, a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, meu filho adolescente, vai ser salvo, vai ser um crente, vai ser batizado. Ah, meu filho jovem está perdido, vai voltar para casa. Ah, meu marido está envolvido com coisa errada, está bebendo, vai se converter. Declare. A Raabe estava num lugar tão ruim, mas ela decidiu: eu quero servir a esse Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses irmãos aqui. Que nós possamos, ó Deus, como Raabe, escolher o lado certo para descer do muro. Escolher a vida, escolher a Cristo. Escolher acreditar nas promessas do Senhor. Escolher acreditar que o Senhor pode transformar. Escolher acreditar que o Senhor pode mudar. Que o Senhor é Deus. Acima dos céus e embaixo na terra, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nessa noite, Senhor, nós abençoamos cada família aqui representada, para que possam experimentar as coisas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações. Que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.